Então, amados, eu quero compartilhar com vocês sobre semear como um princípio de vida no reino de Deus. Se você tem a sua Bíblia, eu quero começar com um texto que nos ajuda a entender este tema. Está em Provérbios, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 7 até o verso 10. Provérbios, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10, que diz assim. Amém? Acharam? Ok. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparte-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Então, semear como princípio de vida no reino de Deus. Amados, todos nós temos um desafio, digamos assim, como cristãos, como filhos de Deus, que é o de, estando no mundo, não viver de acordo com este mundo. Estamos no mundo, vivemos nele. E nesse mundo em que vivemos, há um modus operandi, uma maneira de fazer as coisas. Esse mundo em que nós vivemos tem a sua forma. E a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com o mundo, não tomarmos a forma, o molde, o jeito deste mundo. Como Jesus, como Romanos capítulo 12, verso 2 fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós cheguemos à perfeita vontade de Deus aqui no mundo, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Em João capítulo 17, Jesus disse, Pai, eu rogo por estes, eles estão no mundo, mas não são do mundo como eu do mundo não sou. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava orando, dizendo ao Pai, a nosso respeito, a respeito dos seus discípulos, dizendo, eles estão no mundo, mas já não pertencem a este mundo, ou seja, já são cidadãos do céu, mas ainda estão vivendo na terra. Pés na terra, coração no céu. Esse é o nosso desafio, né? De viver segundo o padrão do céu. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3 que nós devemos buscar, que nós devemos pensar não nas coisas aqui da terra, mas nós devemos buscar as coisas do alto. De maneira que esse é o nosso grande desafio, viver segundo o padrão do céu. Não nos prender às coisas aqui da terra. Existe muita coisa que quer nos prender aqui na terra e nós temos este desafio pelo período em que vivemos aqui. Nós já recebemos uma salvação que nos transformou, que nos salvou, que nos deu vida eterna. Esta salvação foi imediata. Imediatamente nosso espírito é salvo quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Salvação eterna recebemos imediatamente. Um dia também, diz a Bíblia, o nosso corpo físico vai ser um corpo glorificado. Num momento, no abrir e fechar de olhos, nós vamos estar com o Senhor e o nosso corpo físico vai ser glorificado. Mas no período de vida em que aqui estamos, nós temos lutas, nós temos pressões, nós temos dificuldades. E vem a Bíblia e diz o seguinte, olha, você está aí no mundo, mas não viva segundo o padrão do mundo, segundo os valores do mundo, segundo o curso deste mundo. Fique no mundo todos os dias que o Senhor planejou para você, mas viva de acordo com o padrão do céu. Não se prenda a este mundo. Então nós temos que viver nesse mundo, mas viver de uma maneira livre, com o padrão do céu. O padrão do céu nos liberta. Por isso é que Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a tua vontade é feita nos céus. Venha o teu reino e seja feito, ó Deus, a tua vontade em minha vida, assim como a tua vontade é feita nos céus. Esse é o nosso grande desafio, né? Não nos prendermos ao padrão deste mundo. Agora, uma das coisas que mais nos prendem a este mundo, pode ter certeza disso, é a questão do dinheiro. Tem muito mais versículos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre fé. Tem muito mais versículos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre salvação. Isso não significa que seja mais importante, de certa forma, mas significa que Deus sistematicamente quer nos ensinar, porque Ele já sabia que essa questão seria uma questão fundamental que poderia prender a nossa vida. Prender a nossa vida. Por quê? Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, Ele sempre diz, você não pode ser preso por essa questão do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, isso é uma questão, essa questão de dinheiro, questão de sustento, questão financeira, uma questão, uma das questões que mais prendem a vida das pessoas neste mundo, ou no sistema deste mundo. E por que que prende? Bom, por várias razões. Talvez, primeiro, por causa do medo, e por causa do medo as pessoas dão uma importância exacerbada a essa questão, por causa do medo. Me lembro de uma história que é muito interessante. Algumas tribos africanas, para capturar alguns animais, especialmente os macacos, eles tinham um jeito muito peculiar de capturar esses macacos, que eram muito rápidos e pulavam rapidamente, né, de galho em galho nas árvores. Era muito difícil de capturá-los. E aí eles desenvolveram, com o passar do tempo, um método de capturar esses bichos. Eles pegavam uma cumbuca com a boca bem pequena e prendiam essa cumbuca numa árvore onde os bichos passavam, onde os macacos passavam, e colocavam dentro da cumbuca uma banana. O macaco, que é curioso, vinha, olhava lá dentro, lá estava uma banana, e ele então enfiava a mão para pegar a banana, e pegava. E depois não conseguia tirar a mão com a banana. E ficava ali lutando, 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 e eles vinham e capturavam o macaco, e infelizmente, essas histórias têm um fim trágico, porque eles viravam alimento. Quando a gente olha de fora para uma história como essa, a gente fica pensando, puxa, mas como um macaco pode ser assim? Tão inocente, é só ele soltar, né? Ele soltar a banana, só ele soltar a fruta que ele está livre. Mas essa é a nossa visão, provavelmente na visão do macaco, o absurdo é soltar algo que já está na mão dele. Que assim que ele vê, já está na minha mão, já está próximo, por que que eu vou soltar? O problema é que ele não vê o perigo, né? Ele não entende o perigo. Mas ele enfia a mão, consegue pegar a banana e aí não solta mais a mão. E isso faz com que ele seja capturado. Então, com relação às finanças, muita gente tem medo. Medo de não ter e medo de perder. Então a pessoa fica presa a essa questão de finanças. Outros ficam presos por causa da questão do controle. A pessoa quer ter dinheiro, quer ter finanças para ter o controle da sua própria vida. Uma das frases que a gente mais ouve por aí é: ah, eu quero conquistar a minha independência financeira. Talvez você já ouviu muitas vezes também essa mesma frase. Eu quero conquistar a minha independência financeira. Então, a pessoa diz, um dia eu quero ter dinheiro suficiente, e se eu tiver dinheiro suficiente, então eu poderei ter o controle da minha vida. A gente sabe que permitir que Deus controle não é fácil, é uma luta. Né? Dependência de Deus Não é muito fácil, mas esse é sempre o caminho da vida. Então, por causa do medo, por causa do controle, ou pela tendência que nós temos de ajuntar, eu quero ter e ter e ter e ter, as pessoas também ficam presas a essa questão. Jesus mesmo contou uma história de um homem que tinha lá os seus celeiros cheios, e ele estava muito feliz porque ele conseguiu ajuntar bastante, e aí então, num determinado momento da sua vida, ele falou, puxa, meu celeiro está cheio, o que eu vou fazer? Ele pensou, então, já sei o que eu vou fazer da minha vida. Né? Agora que eu tenho o celeiro cheio, agora que eu posso descansar, agora que eu posso ficar tranquilo, mas eu vou fazer ainda uma outra coisa, eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores para que eu possa aguardar mais. E Jesus falou, olha, hoje à noite te pedirão a tua alma e o que você tem reservado para ela. Então, o homem natural tem essa tendência de juntar, às vezes não sabe nem para que direito. Mas o Senhor vem e nos desafia a não nos prendermos nesta questão. E não nos prendermos não significa que Ele nos desafia a não ter. Ele nos desafia, na verdade, a sair do natural, da dimensão natural e entrar na dimensão espiritual, entrar na dimensão do reino dele. Por isso que a nossa vida tem que ser uma sequência, né, de avanço e de entrega, de avanço e de entrega, de avanço e entrega, porque nós não podemos ter medo, nós devemos depender de Deus, nós devemos entregar o controle da nossa vida ao Senhor, e tudo que a gente ajunta deve estar oferecido ao Senhor, ou seja, somos apenas mordomos, somos apenas administradores para Deus. Mas Deus então nos desafia a sair do natural e entrar no espiritual. Por isso que essa palavra tem a ver com semeadura, um princípio de vida no reino de Deus. Ou seja, se queremos experimentar a vida do reino de Deus, a vida, o padrão do Senhor, nós precisamos de fato entender o princípio de semeadura. Por quê? Porque a nossa semeadura é que nos liberta e nos expõe, digamos assim, a nossa semeadura declara o reino pelo qual nós estamos operando. A nossa liberdade nesta hora define, nessa área, aliás, define o reino que vai operar em nossa vida. O sistema deste mundo pode operar em nossa vida, ou o sistema de Deus, ou o reino de Deus. Nós queremos que o reino de Deus é que opere em nossa vida. Então, nossa semeadura declara que reino está operando. Amém, queridos? Então, um primeiro princípio que eu quero compartilhar nessa questão de semear e atingir e acessar a vida de Deus, o primeiro princípio é: tudo o que fazemos, tudo o que damos, deve ser dado a Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito para Deus. Amém? Esse é o primeiro e mais fundamental princípio de vida para acessar o reino de Deus. Então, temos que meditar sobre isso, pensar sobre isso. Isso tem que ser base, fundamento para a nossa vida. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa vida e o Senhor de tudo, tanto da nossa vida física como de tudo que faz parte dela. Por isso que quando nós recebemos a Jesus, e a Bíblia fala que Deus nos transporta de um reino de trevas para o reino de Jesus, para o reino do Filho amado de Deus, não é? Nós nos rendemos, nós desistimos da nossa vida, negamos a nós mesmos para recebê-lo como amo, como dono, como Senhor. Ele é o dono de tudo. E nele agora, em Jesus, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então, tudo que fizermos, todas as coisas, seja uma coisa simples ou seja uma coisa mais complexa, seja uma coisa imediata ou seja um plano de longo prazo, nós devemos fazer para o Senhor. Ele precisa ser o centro e o final de todas as coisas. fazer para o Senhor. Então, se semeamos, devemos semear para o Senhor. Tudo, Ele precisa ser incluído em tudo na nossa vida. Ele é o centro, Ele é o Senhor. Então, a primeira coisa, o que damos, o que fazemos, o que semeamos, devemos fazer para Deus. Isso é um princípio fundamental. Segunda coisa, precisamos compreender que semeadura ativa o reino de Deus. E essa é uma verdade que nós precisamos nos lembrar sempre. Jesus estava ensinando os seus discípulos em Marcos capítulo 4, e ele começou a dizer para os discípulos: eu vou ensinar para vocês como o reino de Deus funciona. Por quê? Porque tem o reino de Deus e tem o reino dos homens, o sistema de Deus, o sistema do mundo. Nós queremos o sistema de Deus operando em nossa vida. Amém? Se eu quero o sistema de Deus operando em minha vida, em primeiro lugar, tudo que eu faço para o Senhor, foi o primeiro princípio. O segundo princípio é: semeadura ativa o reino de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 4, verso 26, o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Guarde esta verdade. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus funciona assim. Funciona assim. Esse é o princípio do reino. Mas o que isso tem a ver de forma prática com a minha vida no dia a dia? Ora, se eu quero que o reino funcione para a minha vida, eu preciso de uma semente. Amém? Fala para você mesmo: se eu quero que o reino de Deus funcione, seja liberado para a minha vida, eu preciso lançar uma semente. Esse é um dos princípios mais básicos que Jesus ensinou para os seus discípulos. Ah, mas será que as ações de Deus nunca funcionam sem semente? Sim. As ações, existem ações de Deus que funcionam sem semente, mas são ações de misericórdia. Deus, diz a Bíblia, ele é Deus e ele é misericordioso com quem ele quiser. É uma ação de misericórdia, mas se você quer que o reino de Deus responda à sua vida, se você quer que o reino de Deus seja conectado à sua vida, você e eu, nós precisamos entender esse princípio fundamental. Jesus disse: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E aí ele diz o seguinte: esse homem continua vivendo a sua vida normal, ele dorme, ele acorda, passa o tempo, de repente ali na frente tem uma planta, essa planta cresce, essa planta produz muitos grãos e vai chegar o tempo da colheita. Ponto. Jesus disse: o reino de Deus funciona assim. E é maravilhoso o exemplo que Jesus dá, porque uma semente lançada traz de volta uma árvore inteira. A árvore é muito diferente da própria semente, né? Às vezes você pega uma pequena semente e se alguém olhasse para algumas árvores sem nunca ter visto a semente, não imaginaria que aquela árvore saiu daquela semente. Se pegar uma semente de eucalipto, por exemplo, se alguém só viu a árvore de eucalipto, nunca viu uma semente, vai achar que é muito diferente. Peraí, uma pequena semente pode produzir uma árvore tão grande? Sim, funciona assim. O reino de Deus, guarde isso no seu coração. Se você quer se desprender, né, do sistema deste mundo, na questão financeira especificamente, esse princípio funciona para outras coisas também, mas hoje nós estamos considerando essa questão de como funciona o reino de Deus na questão financeira, como a gente se libera, como a gente se desprende. Guarda esse princípio na sua vida. O reino de Deus funciona com uma semente. Semente. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. É como se o reino estivesse pronto, todas as coisas estão prontas. O que que ativa isso? O que que dispara o processo? Uma semente. Amém? Fala para o seu vizinho, uma semente dispara o processo. Preciso compreender isso. Se alguém nunca semeia, vai depender apenas da misericórdia do Senhor. Mas eu digo para você, meu irmão, não é plano de Deus que nós vivamos de misericórdia em misericórdia. Deus quer nos entregar herança. Deus quer nos entregar o reino dele. Ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque a meu Pai agradou dar-vos o reino. Ele deu o reino dele a nós. Ele quer dar o reino dele a nós. Mas como é que esse reino vai chegar na minha vida? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Reino de Deus depende de sementes. Depende de sementes. É preciso deixar o Espírito Santo trabalhar essa verdade em nosso coração, porque existem momentos específicos que nós devemos semear para que as coisas do reino cheguem até a nossa vida. Então, o reino, ele é ativado com sementes. Reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Outra verdade importante é que as nossas semeaduras nos protegem do devorador. E a Bíblia fala isso sobre, muito sobre isso, né? Principalmente em Malaquias capítulo 3, talvez seja o texto mais conhecido, quando o Senhor fala lá das ofertas, né? Trazei os dízimos e as ofertas na minha casa. E aí ele continua falando, por amor de vós, ou seja, quando a pessoa faz isso, ele diz, por amor de vós, repreenderei o devorador. Existem outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo devorador. Mas por que que isso é importante da gente entender? Ora, porque essa é uma questão séria, real e espiritual. A Bíblia fala que o Senhor, se nós semearmos, se nós lançarmos na presença de Deus as nossas ofertas, Ele mesmo vai repreender o devorador. Isso não significa que Deus está dizendo, olha, se você semear, se você ofertar, se você fizer esse tipo de coisa, me obedecer, você não vai enfrentar nenhum tipo de problema. Não, isso não é verdade, porque qualquer pessoa que semeie, qualquer pessoa que ative o reino de Deus, qualquer pessoa que seja generosa, qualquer pessoa que seja obediente a Deus, vai enfrentar dificuldades. No mundo tereis aflições. Então a Bíblia fala de aflições, de tribulações, e de perseguições, de problemas, enfrentamos. Mas há um devorador. Então uma coisa é enfrentar problemas de ordem, né, natural, digamos assim, que todo mundo enfrenta. Outra coisa é estar aberto para o devorador. Quando nós entendemos o princípio de semear, a Bíblia diz que o próprio Deus repreende o devorador da nossa vida. Então, significa que esse tipo de problema que assola um monte de gente, de repente a pessoa está vivendo sua vida normal, o devorador vem, vum, leva tudo. E a pessoa fica assim pensando, olha, não sei o que aconteceu, aconteceu aquilo que não precisava acontecer, aconteceu aquela outra coisa que não dependia de mim, eu não tive condições nenhuma de impedir aquele processo, mas acabou acontecendo aquilo e de repente levou tudo. O devorador, que no Velho Testamento era um tipo de um gafanhoto, né? Tem o devorador, o migrador, tinha vários. Mas é um tipo de gafanhoto que vinha, destruía toda a lavoura e muito rapidamente as pessoas perdiam o que elas tinham. Esse devorador continua existindo hoje. É uma questão espiritual, fundamentalmente espiritual. Por quê? Porque é, obviamente, a obediência que a Deus e esse princípio de ofertas e de dízimos que vai nos proteger do devorador. Então, Nossa semeadura declara o reino que está operando em nossa vida. Primeiro, o que damos, damos a Deus. Segundo, a semeadura ativa o reino. Terceiro, protege do devorador. Quarto, nossa semeadura honra a Deus. Honra a Deus. O texto que nós lemos, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Pode ter certeza, querido, que a sua ação, a nossa ação em semear na presença do Senhor, isso honra a Deus. E honrar a Deus tem a ver com semear, tem a ver com ofertar, tem a ver com entregar, com atitude prática, não somente com palavras. Eu fiz uma pesquisa uma vez a respeito de honra, e para entender o que era a honra bíblica. Então fui olhando as palavras e as ocorrências e as circunstâncias e todos os contextos que falavam sobre honra. E depois disso mudei o meu conceito de honra, porque eu imaginava que honra estava assim ligado a mais a elogiar uma pessoa, né, e a reconhecer, dizer, olha, eu te honro porque você é uma pessoa legal. E descobri que honra tem tudo a ver com uma ação prática de dar, de ofertar, de reconhecer, mas reconhecer com uma ação prática. Por isso que Deus, de uma forma absolutamente prática, a Bíblia fala, honra ao Senhor com os teus bens. Entregue ao Senhor. E a gente fica, né, meio chocado com essas questões, porque honra é assim? Sim, honra é assim. E sabe o que Deus diz na palavra? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente quer que o reino de Deus opere a nosso favor, o reino de Deus venha sobre a nossa vida. Às vezes a gente ora, Senhor, venha o teu reino, mas a gente não sabe como esse reino opera. E esses princípios são importantes para entender como o reino de Deus opera. Por exemplo, essa questão de semeadura pode transformar de um momento para outro, é tão importante semeadura na Bíblia, que ela pode transformar uma situação de necessidade numa situação de abundância, de um momento para outro. Isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. No Velho Testamento, imagino que os irmãos conheçam a história da viúva de Sarepta. Então, Elias estava lá num lugar, no tempo de fome, sustentado pelos corvos, e eles vinham levar carne, e ele estava lá bebendo daquele ribeiro, e de repente secou a água do ribeiro, os corvos não foram mais levar comida, e Deus falou, é hora de se mover, vai lá para Sarepta, e uma viúva vai te sustentar lá. Era muito, uma situação muito difícil, constrangedora para Elias, porque era um tempo de fome, um tempo de necessidade, um tempo de dificuldade. E normalmente as pessoas naquela sociedade que tinham menos alimento básico, menos, né, riqueza, tinham, na verdade, as pessoas mais pobres, eram as pessoas viúvas, eram as viúvas. E Deus manda exatamente que Elias vá ser sustentado por uma viúva. Imagina isso. Aí ele chega lá em Sarepta, na casa dessa viúva, e pergunta para ela assim, o que é que você tem? Estou resumindo aqui a história. Ela falou, olha, não tenho quase nada, a não ser um pouquinho só de farinha e um pouquinho de azeite, só tenho isso. E eu vou fazer um pedaço de pão, um bolo aqui, com essa farinha, com esse azeite, e vou comer eu e meu filho e vamos esperar a morte, porque não temos mais nada. Acabou totalmente nosso alimento, nossa comida. Bom, o profeta então falou, ok, faça isso, mas primeiro dá um pedaço para mim. Você já pensou? Situação difícil, pedir algo assim de uma viúva que não tinha nada para oferecer? Ora, ele devia rogar a Deus ou levar alguma coisa para ela. A questão é que o reino funciona como uma semente. Precisava fazer alguma coisa. Então, ele vai e pede um pedaço. E ela faz isso. Né? Talvez pensando, bom, não vai dar nem para um. Vou dar um pedaço para ele, tudo bem, não vai fazer grande diferença. Mas faz. Ela dá aquele pedaço e ele libera uma palavra dizendo, enquanto durar a fome, sua farinha, seu azeite não acaba. E assim aconteceu. Por quê? Porque o reino funciona assim, como se um homem lançasse semente à terra. Quer que o reino venha sobre a tua vida? Precisa lançar uma semente. E essa não é uma conversa tentando, né, convencer você a dar uma oferta na igreja, a fazer alguma coisa nesse sentido. Não. É um princípio poderosíssimo que nós precisamos compreender. O reino funciona assim, como se um homem lançasse semente à terra. É preciso semear para ativar o reino de Deus sobre a nossa vida. Jesus está com os discípulos. E junto com a multidão, talvez mais ou menos umas 15 mil pessoas, 5 mil só de homens. O tempo foi passando, o dia acabou, todo mundo com fome, e eles não tinham onde comer. Os discípulos disseram, Jesus, por favor, despede essa multidão para que eles possam voltar para casa. Eles precisam comer, não tem nenhum lugar aqui para comprar nada, todo mundo está com fome, a situação é difícil, a situação é complicada. Jesus, então, vira para os discípulos e diz para eles o seguinte, dai-lhe vós mesmos de comer. E os discípulos disseram, você está brincando, né? Como é que nós vamos dar de comer para uma multidão como essa? Se a gente tivesse uma fortuna, não daria para comprar comida para todo mundo? Jesus, você está percebendo, são mais ou menos umas 15 mil pessoas. Como é que nós vamos fazer? A situação natural era basicamente impossível. Falou, primeiro, que nós não temos dinheiro. Segundo, se tivéssemos, não tem lugar nenhum aqui para vender nada. Então não tem jeito, não tem como. E Jesus está lá, olhando para os discípulos, dizendo, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus queria ensinar para os discípulos como funciona o reino de Deus. E os discípulos, olhando só no nível natural, pensando, não tem como, não tem saída. Essa situação é uma situação que não tem jeito, não tem como fazer alguma coisa aqui, a não ser despedir essa multidão e pedir que eles voltem para casa. É impossível. De Jesus olhando para eles, dizendo, não, dá-lhe vós mesmos de comer. E aí Jesus diz, ok, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou ensinar um pouco mais vocês. O que é que vocês têm? Eu imagino que novamente eles olharam um para o outro pensando, nós não temos nada. E Jesus pensando, o que é que vocês têm? Vamos procurar, o que é que tem aí no meio? E eles voltam dizendo, olha, não tem nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Não tem mais nada, só tem isso. Imagina o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão de gente faminta. Não vai dar nem para o cheiro, não dá para, dá para uma pessoa, não para 15 mil pessoas. Mas Jesus não procurava o resultado. Ele procurava apenas a semente. Por quê? Porque o reino é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes como semente e coloca diante de Deus. O que é que Jesus Cristo faz? Ele toma os pães e os peixes, agradece e depois manda que todo mundo se senta e começa a repartir. O reino de Deus precisa de uma semente. Então uma semente pode ser suficiente para mudar uma situação de necessidade de um momento para o outro, para uma situação de abundância. O reino de Deus é um reino de abundância. Deus quer trazer o reino dele para nós? Claro que quer. Ele já disse para orar desta forma: Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Então nós precisamos trazer o reino, mas como é que esse reino funciona? Funciona assim, assim como se um homem lançasse semente à terra. Então ele quer trazer o reino, mas o que a gente precisa fazer? Lançar uma semente. Por isso que essa questão de semeadura, e por isso essa palavra, semeadura como princípio de vida no reino de Deus, é tão importante. Semeadura pode mudar, uma semeadura pode mudar uma situação de necessidade para uma situação de abundância, de um momento para o outro, independentemente de qualquer circunstância externa, porque Deus é Deus e porque o reino dele tem todas as coisas inesgotáveis e ele simplesmente pode e quer trazer o reino dele. Mas como é que o reino dele chega? Com uma semente. Com uma semente. Amém? Fala para o seu vizinho, semeadura como princípio do reino. Amém. Princípio de vida do reino de Deus. Então, a semeadura é algo muito importante, porque a semeadura declara que tipo de reino vai operar em nossa vida. Ela ativa o reino, protege o devorador, honra a Deus e pode mudar a nossa circunstância ou uma circunstância de necessidade de um momento para o outro. Mas esta semente, aqui vai outro segredo, né? Primeiro a gente prendeu o princípio, mas tem junto com esse princípio algumas coisas que são também bem práticas. Nós precisamos semear, mas a semente precisa ser boa. A semente precisa ser a melhor semente. Aqui está outro segredo. Deus não aceita qualquer tipo de semente. Na verdade, e é importante que a gente saiba disso, Deus sempre coloca do início ao final da Bíblia um princípio, que é o seguinte: para Deus, o melhor. Amém? Para Deus, o melhor. Sempre tem isso como princípio de vida. Para Deus, o melhor. Para Deus, o melhor. Então a semente precisa ser boa, precisa ser excelente, a semente precisa ser a melhor. Mas aí a gente fica pensando, o que é que define, o que é que caracteriza a minha semente como uma semente boa? Como é que eu sei que a minha semente é uma semente boa? E eu vou dar aqui três dicas, que creio são princípios da palavra de Deus. A primeira coisa, uma semente sincera. Guarda isso. A semente precisa ser sincera. O que, que significa isso? Significa que quando eu semeio, eu preciso ter pureza de coração. Quando eu semeio algo no reino de Deus, eu preciso ter uma motivação correta. Eu preciso ser absolutamente transparente diante do Senhor. Né? Em outras palavras, não adianta a gente, por exemplo, dar uma semente diante de Deus. Ah, vou dar uma oferta, sei lá, diante de Deus, para compensar uma outra coisa. Esquece isso. Em outras palavras, irmãos, ninguém manipula Deus. Ninguém. As pessoas podem tentar, né? Mas ninguém manipula Deus. Ah, mas ó, semeei e deu certo. Mas a questão é, tem aprovação de Deus ou não? Para ser uma semente boa, precisa ter aprovação diante de Deus. Então, eu preciso ter uma motivação correta, uma motivação correta. E a nossa motivação mais correta, mais justa, mais pura deve ser esta: eu quero ao final, agradar a Deus. Eu quero, ao final, fazer a vontade de Deus. Com este plano, com esta ação, com esta intenção, eu quero fazer a vontade de Deus. Deixa eu tentar dar um exemplo mais prático ainda. Digamos que alguém está lançando uma oferta diante de Deus por causa de um negócio. Ah, eu quero dar certo num negócio, então vou dar uma oferta na presença de Deus. Muita gente faz isso. A questão não é o negócio, a questão é para que esse negócio? Para que você quer esse negócio? Para fazer a vontade de Deus? Para agradar a Deus? Ou não? Então a semente tem que ser boa, a semente tem que ser pura, a semente tem que ser sincera. E a nossa questão, né, a melhor sinceridade ou transparência ou pureza ou atitude correta de coração é: eu quero ao final com isso agradar a Deus. Né? Eu quero que a vontade de Deus seja feita, eu quero que isso glorifique o Senhor de alguma forma, e tem que desejar isso. Realmente, tem que ser um princípio de vida para nós. Né? Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele nós nos movemos e nós existimos. Então, se eu semeio uma semente para qualquer tipo de coisa, eu preciso que essa semente seja sincera. Não adianta, né? Eu vou semear, vou dar uma oferta, vou fazer isso daqui para deixar Deus mais alegrinho comigo, para deixar Deus mais tranquilo, ou para aplacar a ira do Senhor de alguma forma. Não, esquece, isso não vai funcionar. A semente precisa ser sincera. Outra coisa que é fundamental quando nós pensamos em semeadura e define a semeadura, é que a semeadura precisa ser uma semeadura alegre, feliz. Diz a Bíblia: Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus ama quem faz com alegria. Por quê? Porque alegria revela uma condição do coração. Alegria revela liberalidade, alegria revela voluntariedade, alegria revela prazer de participar. Então Deus diz o seguinte: ó, você quer semear alguma coisa no meu reino? Você quer que o meu reino venha para a sua vida, transborde na sua vida? O reino funciona com semente, mas você precisa semear com alegria. Deus ama aquele que dá, aquele que semeia com alegria. O texto de Coríntios fala: quem semeia pouco, colhe pouco e tal. Então, o mesmo texto diz: Deus ama, faça com alegria. Ah, vou fazer porque eu sou obrigado. Não faça. Vou fazer porque eu estou constrangido a fazer. Não faça. Só faça. Você quer o reino, se você quer semear uma boa semente, semeie apenas quando você puder fazer isso com alegria. Com alegria, com liberalidade, com voluntariedade. Quando você faz livre e de coração feliz por estar lançando algo no reino de Deus. Amém, queridos? Semente sincera, semente com alegria. E agora uma coisa também muito importante, falei de dois aspectos, vou falar do terceiro agora. A semente deve ser sacrificial. Fala para o seu vizinho aí: semente sacrificial. Irmãos, nós temos que sempre considerar isso como uma verdade fundamental que deve nortear a nossa vida. Questão do sacrifício. Davi certa vez disse lá em 1 de Crônicas, capítulo 21, ele disse o seguinte: não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custa, ou que não me custa nada. Davi estava dizendo o seguinte: vou oferecer a Deus o que tem valor para mim. O que me custa. Não é o que eu não ligo, não é o que me sobra. Vou oferecer para Deus o que me custa. O que tem valor. Por quê? Porque para Deus não vale qualquer coisa. Para Deus só vale o melhor. Amém? Quer oferecer uma semente boa, uma semente de qualidade para Deus? Ofereça sempre o melhor, sempre aquilo que te custe alguma coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que hoje provavelmente está um pouco mais de calor, né? E a gente está vendo muita movimentação, mas eu vou pedir uma coisa em amor para os irmãos. Na medida do possível, evite a movimentação, né? Porque muita movimentação fica difícil, né? Acaba tirando a atenção de outros também. Então, na medida do possível, né? Permaneça no seu lugar, né? E creia. Essa palavra é importante para edificar a sua vida. Amém? São princípios preciosos, na verdade, para mim reputo como preciosíssimos do reino de Deus, então eu creio que a gente tem que dar o maior valor para eles. Amém, queridos? Glória a Deus, em amor. Então tem essa questão sacrificial. Davi disse, eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe, precisa me custar, porque para Deus não vale qualquer coisa, e ele disse isso num contexto que... Ele queria oferecer uma oferta para o Senhor e alguém disse assim, olha, pode pegar, e ele era rei, pode pegar tudo que você precisa, pode pegar gratuitamente. Ele falou, não, gratuitamente não, porque eu não vou oferecer para Deus o que não me custe nada. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o aspecto sacrificial sempre envolvido na questão das ofertas. Aquilo que nós oferecemos para Deus deve ter esse componente sacrificial. Certa vez, Davi estava fugindo de Saul, né, em guerra, e ele estava ali com os seus valentes, com homens que eram fiéis e leais a Davi, e ele assim exclamou, né, ele pensou alto, ele falou, puxa, a água daquela terra é muito boa, de uma outra terra, da terra onde o inimigo estava. Aqueles valentes ouviram, dois deles saíram e foram de noite até o arraial do inimigo e com riscos da sua própria vida, de perder a sua própria vida, eles tomaram aquela água e trouxeram para Davi beber. E quando Davi ficou sabendo que eles arriscaram as suas vidas para trazer daquela água, ele falou, olha, eu não vou beber desta água, eu vou oferecer esta água diante do Senhor. Sabe, Davi não estava desprezando a ação daqueles dois valentes, não estava desprezando aquela água, ao contrário. Ele estava dando uma importância tão grande, mas tão grande, que ele falou, essa água aqui eu nem posso beber, essa água é tão importante, essa água que custou tanto, custou o risco da vida destes dois homens, destes dois valentes aqui, que eu vou oferecer isso diante do Senhor. Isso significa oferecer diante de Deus aquilo que nos custa. Aquilo que nos custa. Lembra da viúva pobre? A viúva pobre, né, e muita gente lembra da oferta da viúva pobre. Ah, a oferta da viúva pobre, que ela deu lá duas moedinhas. A viúva pobre deu tudo que ela tinha. Por isso que Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha. Essa foi a oferta da viúva pobre. Tem muita gente que não é pobre ou não é viúva e quer oferecer só as duas moedinhas achando que vai fazer do mesmo jeito. Não, oferta sacrificial ela realmente fez porque ela deu do que faltava, não do que sobrava. Não do que sobrava. Quando a gente olha para todo o sistema de oferta no Velho Testamento e também no Novo Testamento, a gente vê o aspecto sacrificial. Oferta e sacrifício eram duas coisas absolutamente conectadas. Quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaque na presença de Deus, né, Abraão, o pai da fé, Isaque foi o maior sacrifício, porque Deus falou, Abraão, toma o teu filho, teu único filho a quem amas e oferece no meu altar. Era assim um sacrifício tremendo. Quando Deus ofereceu o melhor que ele tinha para as nossas vidas, e Deus ofereceu Jesus, ele realmente deu o melhor. O Novo Testamento diz que nossa própria vida deve ser um sacrifício vivo diante do Senhor. Então veja, sacrifício, oferta e sacrifício, semeador e sacrifício, são coisas absolutamente ligadas. Então a gente tem que aprender com isso, que tem um aspecto de ter uma oferta sincera, tem que ter uma oferta ou uma semeadura com alegria, mas tem que ter também o aspecto sacrificial. Eu lembro muito bem, e foi uma lição que foi marcada no meu coração, por toda a vida, quando eu era adolescente, estava na igreja, nós crescemos na igreja, e a gente aprendeu na igreja, desde mais tenridade na igreja que fazíamos parte naquela época, igreja local, a dar moedinhas para o Senhor Jesus. Né? Fazia parte da vida de criança, e a gente até cantava algumas musiquinhas relacionadas a isso. Né? Eu me lembro muito bem de uma que dizia assim: eis as moedinhas, deixem-nas cair, ó que som alegre fazem o seu tinir, dando, 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 dando a Jesus, que nos deu a vida, salvação e luz. A gente cantava isso. Né? Eis as moedinhas, deixem-nas cair, ó que som alegre fazem o seu tinir, dando, 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 dando a Jesus, que nos deu a vida, salvação e luz. Ótimo. Até um determinado momento que um pastor foi à nossa igreja naquela época. E o problema não era as crianças aprenderem a entregar as moedinhas. O problema era os adultos continuarem dando as moedinhas. E esse pastor, me lembro muito bem, eu estava assim na pré-adolescência nessa época, ele chega lá na nossa igreja e ele ministrou sobre essa área. E ele foi muito incisivo, muito direto no que ele disse. E me lembro, né, de que aquela palavra gerou várias outras reuniões depois, e as pessoas comentavam, porque ele disse o seguinte: olha, está tudo errado, Deus não quer a sua esmola. Se você vem dar esmola para Deus, guarde a sua esmola para você e leve embora para sua casa, Deus não precisa de esmola. Muita gente ficou ofendida, mas outros foram libertos. Porque realmente a gente crescia com aquela mentalidade que para Deus a gente podia fazer qualquer coisa. E tudo bem, valia. Ah, é para o Senhor mesmo. Né? E as pessoas tinham essa coisa de: ah, vamos dar uma ofertinha para Deus. Ou então assim: ah, vamos ajudar a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então tirava lá a menor nota e dava a menor nota. E estava tudo bem, ó, já fiz a minha obrigação com Deus. Está tudo errado. Essa forma de pensar não é a forma de pensar do reino de Deus. É impossível honrar a Deus com esmola. Fala para o seu vizinho aí: é impossível honrar a Deus com esmola. É a verdade. Ah, mas será que Deus não aceita quando eu dou um valor baixo? Opa, não tem nada a ver com valor. Se alguém tiver um real e oferecer um real para Deus, é tudo. Vale tudo. Mas se alguém tiver mil e oferecer um, provavelmente é esmola. Não tem como honrar a Deus com esmolas. É isso que a gente tem que pensar como em semeadura, como princípio de vida. Se nós queremos o reino, né, o aspecto sacrificial também é muito importante. E como eu falei, não tem a ver com o valor, porque a Bíblia diz no Novo Testamento, se alguém quer ofertar ou semear, por exemplo, é aceitável segundo o que tem. 2 de Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se há prontidão, a contribuição, se há prontidão de vontade, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, Deus não espera que façamos algo que a gente não possa fazer. Né? Então, é aceitável segundo o que alguém tem. Então, o que determina a qualidade da semente, se é uma semente excelente ou não, depende. Depende do que custa para a pessoa. Depende de como ela está fazendo, se está fazendo em sinceridade, se está fazendo em alegria, e se custa alguma coisa. Porque se há um princípio que eu aprendi, é não ofereça a Deus aquilo que não te custa. Tem coisas que a gente fala: ah, tá bom, vou fazer. Não, não faça. Porque para o Senhor só o melhor. Amém? Fala para o seu vizinho, para o Senhor só o melhor. Para o Senhor só o melhor, para o Senhor sempre o melhor. E o melhor é assim, é de acordo com a situação. Né? De repente eu estou numa situação, o que, que eu posso fazer de melhor naquela situação? Faça o melhor, porque talvez seja uma questão circunstancial. Você está no ônibus, Deus fala, olha, abençoe alguém, mas como é que eu posso abençoar naquela situação? O que, que eu tenho ali para fazer? Então, depende da situação. Você está andando pelo caminho, você está num lugar e o Espírito Santo, de repente, dá uma direção. Faça o melhor, melhor de acordo com a situação, mas faça. Né? Por que para o Senhor sempre o melhor? Por causa do princípio. Ele nos deu o melhor e continua nos dando o melhor. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que é que Deus diz na Bíblia? Deus diz assim: olha, eu dei, já dei Jesus para você, para vocês, e com Jesus eu também já dei todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas. Veja que coisa poderosa, ele me deu Jesus, ele nos deu Jesus, e com Jesus todas as coisas, mas que coisas, que todas? Todas, todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós necessitamos, tudo que é necessário para ter uma vida abençoada na presença de Deus, todas as coisas já nos foram dadas. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos daria todas as coisas. Então veja, ele deu e dá o melhor, ele espera que nós também façamos o mesmo. Por isso, sinceridade, alegria e sacrifício definem a qualidade da nossa semente. Qualidade da nossa semente. Então, não é possível honrar a Deus com esmolas, né? Com aquilo que sobra, com aquilo que não custa nada, com aquilo que não significa nada. Não, é preciso fazer o melhor e fazer para Deus. Né? Se você vai fazer qualquer coisa nesse sentido de semear, em qualquer lugar, se vai semear na vida de uma pessoa necessitada lá na rua, não faça para aquela pessoa, faça para Deus. Ah, ajudei um coitadinho. Não, você fez para Deus. Eu semeei porque eu fiz para Deus. Ah, você fez tal coisa. Eu fiz para Deus. Ah, você deu uma oferta na igreja para ajudar. Eu fiz para o Senhor. Tudo fazemos para o Senhor, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, amados? Então, outra coisa importante como princípio de semeadura é que adoração, e nós devemos ser adoradores, e entrega e semeadura estão absolutamente ligados. Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, apareceu com Abraão. Abraão, quando ia entregar seu filho Isaac, ele disse lá para os moços: nós vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos voltar para vós. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que hoje em dia tem muita gente que quer ser adorador, mas não é semeador. Quer ser adorador, mas não entrega nada. Ou quer entregar só palavras. A Bíblia diz que nós temos que entregar mais que palavras, as nossas ações, as nossas palavras devem ser carregadas de ações. Se eu canto na presença de Deus, Senhor, eu me entrego, tá bom. Como essa entrega de forma prática na minha vida? Senhor, eu te dou tudo, ok. Como é esse tudo de forma prática? Então, adoração e entrega estão absolutamente ligados. Quando eu semeio, eu sempre devo estar adorando a Deus, porque eu estou honrando a Deus, estou quebrando barreiras internas. A semeadura nos ajuda a adorar e avançar para outros níveis. Agora, muita gente pensa assim: tá bom, eu vou entregar, eu vou semear, e aí como é que eu fico na minha própria vida? Sabe, não é entregar para ficar sem. Isso que é interessante da palavra e da aliança que nós temos com Deus. É entregar para receber. É abrir a mão para Ele encher a mão. Né? A Bíblia fala, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele diz, olha, abra a mão que eu vou encher a sua vida. Sempre quando a Bíblia fala de semeadura como princípio de vida, a Bíblia também não deixa de falar da colheita, daquilo que a semente produz. Você lança uma semente e essa semente produz muito mais coisas. Amém, amados? Então, queridos, semeadura como princípio de vida no reino de Deus. Guarda isso no seu coração e mais do que guardar no seu coração, pratique essas coisas. É maravilhoso não somente conhecer, mas experimentar isso. Experimentar essa verdade. Às vezes a gente tem que semear, romper com os nossos padrões, né? Desconfia dos seus padrões. Às vezes nós temos padrões tão racionais, nós temos padrões tão limitados, nós temos padrões tão moldados pelo curso deste mundo que a gente não consegue acessar o padrão de Deus. O padrão de Deus sempre nos desafia. Lembra disso. Padrão de Deus sempre vai nos desafiar a ir além. Padrão de Deus sempre vai nos desafiar a confiar em Deus completamente. O padrão de Deus muitas vezes vai nos desafiar a fazer coisas incomuns. E essas coisas incomuns, vou fazer uma loucura, vou entregar alguma coisa, vou ajudar alguém, vou semear alguma coisa. Essas coisas incomuns que parecem loucuras, se são guiadas pelo Espírito Santo, e é por isso que nós precisamos sempre ser guiados pelo Espírito Santo, na verdade, não são loucuras, são a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é sempre loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é sempre loucura para Deus. Né? Sabedoria de Deus diz o seguinte, Deus fala, olha, vocês são os meus administradores, meus mordomos, vou abençoar a vida de vocês, vou multiplicar a vida de vocês, e a gente fala, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem cumprido as suas promessas em minha vida, tem me dado e tal, amém. Aí Deus de repente vem e fala, agora entrega. Aí a gente entrega, aí ele fala, agora recebe tudo de novo e receba mais. E agora entrega de novo, e agora receba de novo, e agora... Isso é loucura para o mundo. Para Deus é sabedoria. Sabedoria. Então, amados, semeadura como princípio de vida no reino deve nos levar a uma vida de dependência de Deus e também a uma vida onde a gente ativa o reino de Deus e nós acessamos o reino de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que tem um reino que sempre tem abundância, que nunca tem escassez, que nunca tem dificuldades, um reino que Ele já nos deu. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a meu Pai agradou dar-vos o reino. E a gente fica pensando, como é que eu acesso esse reino? Como é que eu entro na dimensão desse reino? Será que isso acontece automaticamente? Não. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Reino de Deus funciona com sementes. Sementes precisam ser excelentes para serem aceitas na presença de Deus. Esse é um princípio fundamental. Deus nunca aceitou qualquer coisa. Ele espera que a semente seja excelente, para que a colheita também seja excelente. Como tudo no reino de Deus é excelente, então para você colher o reino de Deus, você tem que semear coisas excelentes também. E excelência depende do seu coração, depende da sua alegria, liberalidade, depende do quanto custa para a sua própria vida. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para os irmãos que é maravilhoso experimentar o reino de Deus. E a gente precisa aprender isso, a entrar em fé nas dimensões do reino de Deus, onde de uma forma livre, liberal, generosa e guiados pelo Espírito Santo, nós semeamos. E quando nós semeamos, nós colhemos. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre essa palavra. E eu sinto de orar nesta noite por mudanças. Mas que tipo de mudança? Mudança do natural para o espiritual. Às vezes o Senhor vem e nos convida, ou melhor, nos desafia. Ele diz para a gente assim, ó, sai do natural e entra no espiritual. E é um desafio, é uma crise para a gente. A gente fica pensando muito, né? Nossa mente racional fica pensando. Mas deixa, nessa hora, o Espírito Santo falar com você. Amém? Deixa o Espírito Santo vivificar a palavra no seu interior. Quem é que vivifica a palavra? É o Espírito de Deus. Quem é que nos ensina? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habitando em nós, nos ensina, vivifica a palavra, abre os nossos olhos, traz luz, traz revelação, traz entendimento para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus faz isso. Então, deixa o Espírito de Deus falar com você nesse momento. E eu sinto de orar nesse sentido, convidando você para sair do natural e entrar no espiritual. Há um reino de graça, de abundância, de vida, onde todas as coisas que nós temos necessidade estão preparadas. Mas nós precisamos dessa graça para acessar o reino, para acessar a abundância do reino sobre as nossas vidas. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça para mudar nossa mentalidade, nossa forma de pensar, do natural para o espiritual. Em nome de Jesus, mudando a nossa forma de pensar, de agir. Vamos orar para que o Espírito Santo dirija esse momento. Eu pedi para nós não entregarmos as nossas ofertas no início do culto, para fazer agora depois do culto. Porque eu creio que o Espírito Santo vai dar direções específicas para as pessoas aqui. Então faça isso, conforme o Espírito de Deus te orientar. Deus é sempre bom e Deus sempre quer quebrar barreiras em nossa vida. Deus sempre quer nos levar além. Deus sempre quer inaugurar novas estações, novos momentos em nossa vida. Deus sempre quer abrir portas para nós, porque Ele é o que abre portas, diz a Bíblia. Mas nós de fato precisamos corresponder com Deus. Nós de fato precisamos ouvir a voz, a direção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Creia, esse é um tempo que Deus quer nos ensinar e quer também nos abençoar profundamente, abundantemente, poderosamente. A questão é quem pode crer no Senhor. Quem pode crer na palavra, no reino, nos princípios do Senhor e viver essa verdade, essa realidade de forma prática. Então deixe seu coração aberto na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é espírito e é vida. E a Tua palavra, Senhor, quando nós unimos fé em Tua palavra, ela produz o propósito para o qual ela foi enviada, para o qual ela foi liberada. Senhor, nós pedimos que nesta hora o Teu Espírito Santo nos guie. Ensina-nos, ó Deus, essas verdades, esses valores, esses princípios. Senhor, Tu disseste aos Teus discípulos que o reino funciona como um homem lançando semente à terra. O Teu reino funciona com semeadura. E Senhor, nós precisamos de colheitas em várias áreas da nossa vida. Ensina-nos sobre semear. Ensina-nos, ó Deus, a semeadura como um princípio de vida para atrair o teu reino. O Senhor nos ensinou a orar, dizendo: vem o teu reino. E nós queremos que o teu reino venha, Senhor, sobre nós, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Venha o teu reino, venha o teu reino. Ensina-nos, guia-nos, Espírito Santo, a atrair o reino sobre as nossas vidas. Oh Senhor, guia-nos, 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 guia-nos pelo teu Espírito Santo nesta hora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, guia a nossa vida, guia o nosso coração, guia os nossos pensamentos. Senhor, nós queremos lançar as nossas ofertas hoje. Mas mais do que ofertas na tua presença, Senhor, mais do que tudo isso, é lançar o nosso coração, a nossa vida, a nossa transparência, sinceridade, também a nossa alegria, a nossa liberalidade, e lançar aquilo que nos custe, aquilo que é importante para nós, aquilo que tem valor, aquilo que faz diferença, aquilo que é excelente. E Senhor, eu te peço, nesta hora, olha para o coração de cada um aqui nessa noite, Senhor. De cada pessoa que está desejando o teu reino, de cada pessoa que quer ser um semeador e avançar para alcançar o teu reino, Senhor. A abundância que existe no teu reino, Senhor. Nós queremos entrar nessa dimensão diferente, porque o Senhor nos chamou para viver nessa dimensão, apesar de estarmos aqui na terra. Estamos no mundo, não somos do mundo. Os nossos pés estão aqui na terra, mas o Senhor nos ensinou e nos ensina a pensar e a buscar as coisas que são do céu. E essa noite, ó Deus, esse é o sentido dessa palavra e o desejo do nosso coração: alcançar as coisas que são do céu. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a fazer isso, a alcançar as coisas que são do céu. Há uma direção para que você alcance as coisas do céu. E Senhor, ensina-nos como fazer isso com expressões práticas. Seja oferta, seja ajuda, seja ações que o teu Espírito Santo nos leve a fazer. Ensina-nos a fazer isso, ó Espírito Santo, com ações práticas. Senhor, nós não queremos ter uma fé teórica em tua presença, queremos ter ações práticas e queremos fazer diante da nossa, dentro da nossa circunstância, dentro da nossa possibilidade, o melhor. Queremos fazer para o Senhor não qualquer coisa, o melhor, porque tememos ao Senhor, porque somos filhos de Deus, porque tu és o nosso princípio de vida, porque tu és Senhor e amo sobre as nossas vidas. Então o que fizermos para o Senhor, queremos fazer o melhor, não qualquer coisa, o melhor, Senhor, porque o Senhor nos deu o melhor, o Senhor nos deu o melhor, e nessa noite nós queremos fazer o melhor para o Senhor, o melhor. Oh Espírito de Deus, sopra sobre este lugar, sobre a vida de cada um. E eu quero profetizar transformação, rompimento do natural, rompimento das limitações, rompimento da escassez, rompimento, Senhor, deste lugar árido em que muitos se encontram, para um lugar onde as muitas águas estão fluindo. Quero profetizar, Senhor, transformação de um lugar seco para um lugar de muitas águas. Senhor, transformação de um lugar de necessidade para um lugar de abundância. Transformação, mudança de um lugar de limitação para, ó Deus, um ambiente ilimitado. Porque o Senhor é ilimitado, não há limites no teu reino. Senhor, eu proclamo, eu profetizo, eu libero esta palavra em teu nome. Uma mudança, Senhor. de um lugar limitado para um ambiente, para uma atmosfera, para um lugar ilimitado em tua presença, no teu reino. Meu irmão, minha irmã, creia, Deus já te deu o reino, Ele já te deu o reino. Ele diz: não temas, ó pequeno rebanho. Jesus diz: porque meu Pai agradou dar-vos o reino. E o Espírito de Deus está te dando chaves para acessar o reino de abundância que Deus já te deu. Então não perca essa oportunidade. Senhor, a tua palavra é vida e é uma oportunidade para nós. E nós não queremos perder, ó Deus, o time, nem a oportunidade da tua palavra, nem a oportunidade de corresponder contigo. Então, Espírito, guia-nos, Espírito, ensina-nos, e nós queremos ser praticantes em nome de Jesus. Em nome de Jesus.